Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Nós vamos ler, vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar aí no projetor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos vossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Há uns tempos atrás, nós pregamos aqui uma palavra de Paulo aos Efésios, da oração de Paulo no capítulo 3, se eu não me engano. Hoje nós iremos pregar sobre o capítulo 1. E eu queria citar aqui alguma coisa que Paulo diz. Paulo, ele fala de bênçãos. Quantos aqui são abençoados por Deus? Levante sua mão, eu quero ver se tem gente abençoada aqui. Glória a Deus. Se eu fosse abrir o microfone aqui para alguém contar bênção, já ia valer o culto, né? Porque bênção é a presença, a própria presença de Deus, né, irmãos? Mas, quando nós falamos de bênção, o que vem na cabeça? O que vem na cabeça quando fala, esse é um homem abençoado, essa é uma mulher abençoada? O que vem na sua cabeça? Bênção financeira. Primeiro, foi na sua cabeça ou não foi? Ou algo que você pede para Deus e ele dá. Você pede algo para Deus, Deus vai lá e te dá. Aí você fala, ô rapaz, hoje eu fui abençoado. Então, bênção. Muita gente acha que bênção é só isso. Bênção financeira, bênção no trabalho. Rapaz, o irmão me abençoou ali. Comprou um pastel para mim. E várias outras bênçãos. Tudo isso é bênção. Tudo isso é bênção. Agora olhe para cá. Em que área você é mais abençoado? Aí seria uma outra pergunta. Mas eu quero dizer para você, que bênção que Paulo está falando aqui. Qual é a bênção que Paulo está citando aqui? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe? Porque de repente você pensou, quando eu falei em bênção, você já pensou numa área da sua vida. Mas Paulo, ele não cita áreas da sua vida. Paulo, ele diz uma coisa só. Quando nós pensamos de bênção, nós já pensamos em algo que precisamos de Deus e Deus dá. Então eu quero colocar aqui como tema, você foi escolhido por Deus. Essa é a bênção que Paulo está dizendo. Eu achei que ia ouvir mais aleluia. Glória a Deus. Você foi escolhido por Deus. Você é um homem abençoado. Uma mulher abençoada. Só de estar aqui. Precisa de outra coisa? Você não precisa mais de nada, meu irmão. Sabe por quê? Porque antes de você estar aqui, você já buscou todas as coisas e você era infeliz. Domingo passado eu falei sobre... Eu nem consegui pregar porque teve pouco tempo para falar um pouco sobre que você é feliz. Mas eu acredito que os irmãos falaram isso na célula. Mas eu quero citar algumas coisas que Paulo diz aqui nesse texto. Paulo, primeiro, ele começa dizendo que Deus nos escolheu antes da criação. Antes da fundação do mundo. É uma bênção, não é, irmãos? É uma bênção, não é? Agora sim, você pode falar, rapaz, eu sou um homem abençoado. Eu sou uma mulher abençoada. Porque você foi escolhido por Deus antes mesmo de você nascer. Está escrito lá em Salmo 139. Se você ler o Salmo 139, você vai ver tudo falando sobre isso. O salmista, ele diz isso. Mas olha só, ele também fala que ele nos predestinou para algo. O que é esse algo? No versículo 5, acho que está. Ele diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas no versículo 5 ele fala que ele predestinou para algo. Para quê? Para nós sermos filho. Olha só, mais um motivo para você ser abençoado. Filho. É dessa bênção que Paulo está dizendo. E é dessa bênção que nós vamos falar hoje. Amém? Talvez, nós vamos falar sobre bênção hoje. Aí você vai falar assim: ah não, André, você vai falar sobre bênção? É comigo mesmo, meu irmão, estou precisando ser abençoado. Você já é, meu irmão? Você já é? Você já é abençoado? Você não precisa ficar procurando bênção, não. Você já é abençoado, você crê? É isso, acabou. Vamos parar, vamos orar para ir embora. Meu irmão, se nós começarmos a procurar as bênçãos, nós vamos voltar no nosso passado e lembrar como que nós éramos miseráveis, né? Ficava procurando, correndo atrás de dinheiro e, quando conseguia, ele ia embora rapidão. Tem gente que acha que não é feliz no casamento, aí procura outro casamento. Aí o que acontece? Vê também que não é feliz nesse casamento, aí procura outro, aí vê que não é feliz, procura outro, vem, já foi. Eu quero dizer para você o seguinte: você só vai ser feliz, aquilo que eu falei semana passada, se você estiver com Deus. Todas as outras coisas vão te frustrar. Tudo que você tentar procurar vai te frustrar. Então, quando a gente falar de bênção, nunca se esqueça: você é um escolhido por Deus. Basta. Basta. Amém? Então vamos lá. Ele, além de escolher você para ser filho, sabe o que ele fala aqui? Que ele, nós recebemos a sua graça. E também fala que nós recebemos sua retidão. E também nesse mesmo texto ele fala que nós conhecemos os mistérios da vontade de Deus. Que é isso? Que texto poderoso! Que texto poderoso! Sabe o que Paulo está citando aqui, irmãos? Paulo está citando um tipo de bênção que a gente quase não pensa. Paulo está falando de uma bênção que a gente não olha para ela. Porque toda vez que nós falamos que nós queremos ser abençoados, nós pensamos nas coisas materiais. Mas você é um homem escolhido de Deus, uma mulher escolhida de Deus. E por isso nós vamos começar aqui, ó. Pode colocar. Primeiro, você foi escolhido nele. Então presta atenção. O que é isso, André? É que você escolheu para estar aqui? Sim ou não? Não. Eu não escolhi para estar aqui. Você sabia que nessa hora, há uns 10 anos atrás, eu estaria na noite tocando em algum lugar. Talvez minha família estava em casa ainda, e eu estaria na noite tocando em algum lugar. Depois que eu vim para esse prédio, para a PIB Imperial, e comecei a conhecer a Deus, presta atenção, conhecer a Deus, experimentar a Deus, eu não quis mais voltar. E o que aconteceu? Presta atenção, quando eu vi, já estava. Quando eu vi, já era. Eu nem vi. Se for para me lembrar como é que foi para me chegar aqui, eu não lembro quais foram os sentimentos que eu senti. Eu só sei que cheguei aqui já era. Já era. Deus pegou eu e fez assim, ó. Venha. Da mesma forma foi com você. Da mesma forma que foi com você. E sabe qual que é o nosso conceito de conversão, Adriano? Nosso conceito de conversão é: rapaz, eu estava em casa, me convidaram para ir para uma célula, fui para uma célula, me convidaram para ir para o encontro com Deus, fui para o encontro com Deus, depois do encontro com Deus, eu comecei a ir para a célula, batizei no encontro com Deus, aí eu me converti, rapaz, hoje eu sou crente. Esse é o meu conceito, fui que sou crente, mas eu quero tirar esse conceito do seu coração nessa noite. Eu quero te dizer que Deus te escolheu antes desse encontro, antes desse batismo, antes de você estar aqui. Ele já tinha te escolhido lá atrás, meu querido. Antes mesmo de você nascer, Ele preparou. Deus, ele não é um homem. Ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Ele preparou e falou, vai ser assim, pronto. Ele já contou os nossos dias. Ele já fez todas as coisas antes mesmo de eu e você nascer. Sabe, nós começamos a desfrutar de tudo isso. Você acabou conhecendo pessoas, tudo isso foi consequência, mas na verdade, Deus já sabia de tudo isso. Gabriel, Deus já sabia que você ia conhecer Pauliana aqui, cara. Rapaz, para a igreja dar uma glória a Deus, é só fazer isso. Né? Eu falei, Gabriel, senta na frente que o negócio vai ser você, meu irmão. Nós vamos preparar esse prédio para o seu casamento. Vou até tomar uma água aqui. Não tem mais para onde correr não, meu irmão. Vamos lá. Olha para cá. Deus, Ele te viu e te separou. Esse é o conceito. Deus me viu. Eu estava lá no encontro, Deus estava em casa, Deus me viu. Deus me viu ali e falou assim, ó, vou separar esse rapaz. Deus me viu ali, aí Ele falou assim, eu vou levar esse cara para a célula. Vou tirar esse cara do mundo e vou colocar ele para a célula. Não é esse conceito não, meu irmão. Deus, Ele planejou você. Olha só. Você não foi escolhido no ventre da sua mãe. Você foi escolhido antes. Forte? Você não foi escolhido porque você precisava ser transformado. Nossa, esse cara precisa de Deus. Esse sim precisa de Deus. Tem gente que faz assim, né? Rapaz, está na igreja? Rapaz, você precisava mesmo, hein? Você não foi escolhido por Deus porque para você ser transformado. Você foi escolhido por Deus antes mesmo de você entrar na lama. Deus já tinha visto tudo isso. Irmãos, nós somos eleitos por Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você é eleito por Deus, meu querido. Deus não te escolheu porque você é bom, Jefferson. Deus não te escolheu porque você é um cara bom. Não. Sabe, Deus não te escolheu porque você é bom. Deus não te escolheu porque você... Eu sou um cara que não bebo, não fumo, tal. Eu acho que tá para mim, eu acho que dá para mim ir para a igreja, porque eu tenho um padrão, né, de crente. Não. O que você tem de diferente daquelas pessoas? Olha só que interessante, irmãos. Você está aqui hoje, domingo, na televisão deve estar passando Fantástico, que muita gente gosta. Na rua deve estar tendo uns lambadão aí, que tem gente que gosta. Quando começa a tocar o pedal, tu, 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 tu. Tem gente que faz o quê? Dentro da igreja. Tem gente que... Eu quero dizer para você, por que você está aqui? Porque você quer? Porque Deus quer. Deus colocou no seu coração vontade de orar. Deus colocou essa vontade no seu coração de você querer Deus. Antes mesmo de você nascer, você já tem o DNA de Deus. É a mesma forma que eu tenho dos meus pais, você tem de Deus, eu tenho de Deus. Em você não há nada de bom que possa vangloriar. Ou dizer assim, eu estou aqui porque eu sou o cara. Eu tenho uns talentos, sou músico bom. Estou aqui porque eu sou bom no baixo. Estou aqui porque eu sou bom na bateria. Estou aqui porque eu sou um cara que conheço muito de som, de mídia. Estou aqui porque eu sou o cara. Você está aqui porque Deus escolheu. Você está aqui porque Deus escolheu, não tem outro motivo. Sabe, a decisão de Deus, sabe qual é? É somente para o seu prazer. Deus escolheu você para o prazer dele. O prazer dele é escolher você. O prazer dele é fazer você. O prazer dele é você. Deus te escolheu por causa disso. Agora, Deus sabia que você ia errar? Eu e você ia pecar? Sabia. Mas foi uma escolha. E ponto. Deus volta? Não. Não vai voltar. Deus envia Jesus para um segundo plano? Não, ele já tinha esse plano antes mesmo de eu e você nascer. Ele já sabia tudo isso, mas é um prazer. Diga glória a Deus. Não há uma a escolha de Deus, não é a questão de merecimento. Você não merece. Qual que é a diferença sua da pessoa que está lá fora? Você não é melhor que ninguém. Acontece, nós sempre falamos que tudo tem um tempo de Deus, né? Todos foram escolhidos por Deus. Todos. Acontece que às vezes nós ouvimos a Deus e obedecemos, e às vezes nós ouvimos a Deus e não obedecemos. A única diferença é essa. Você nunca esteve à procura de Deus, irmãos. Eu lembro, Bíblia em cima da prateleira no Salmo 91. Bíblia na prateleira no Salmo 23. Mas que dia que lê? Nunca lê. Nunca procura Deus. Conhecer a Deus. Eu fazia isso quando era criança. Eu lembro até hoje. Os meus pais fazendo isso e a gente lá. Mas nós não parávamos para orar. Nós não parávamos para falar de Deus. Mas Deus, Ele quem procura. Ele procura e ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Nós, eu e você, nós éramos mortos, irmãos. Vivo para o pecado, mas morto para Deus. Deus, através de várias tentativas, eis que estou à porta e bato, como diz lá em Apocalipse, Ele sempre bateu na nossa porta e nós sempre rejeitamos a Deus. Sabe, o que nós queremos fazer? Nós só queremos que Deus seja Deus, mas não para o nosso governo. Porque a vontade de Deus na nossa vida, às vezes nós lutamos contra Deus. Porque a vontade de Deus, Ele tem uma vontade, mas às vezes nós não queremos fazer o que é a vontade de Deus. E às vezes nós lutamos contra Deus. Então Deus, Ele é Deus. E Ele pode governar. Esse é o papel de Deus, governo. Mas por Ele ser Deus, nós saímos do governo de Deus. Nós não queremos. Deus escolheu eu e você. E essa foi uma decisão dEle. Você foi escolhido por Deus simplesmente por sua satisfação. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, se o irmão colocar aí, você vai ver que... Coloca aí, irmão, para nós. Vamos ler junto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, presciência, pode deixar lá, presciência. O que é presciência? Presciência é a capacidade de saber. Porque ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento. Pré é antes. É ter o conhecimento antes de algo acontecer. Deus sabia de todas as coisas, mas é assim mesmo Ele te escolheu. Deus, você é um eleito por Deus. Nós éramos exatamente igual a todos. Todo mundo é morto para Deus. Nós precisamos nascer de novo para ter uma experiência com Deus. Amém, irmãos? Amém. O que Jesus disse para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Então nós estamos mortos, aí nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos essa experiência com Deus. E Ele nos escolheu. Não temos nada então para para nos glorificar com isso, porque foi uma decisão de Deus. Agora, Deus sabe de todas as coisas. O que aconteceu com Judas? Deus sabia. O que aconteceu com Pedro? Deus sabia. Mas o prazer dele é escolher. Sabe, irmãos, todos têm a mesma chance que nós de estarmos aqui. Você chegou de convidar alguém e essa pessoa falou para você: não, não quero ir não, para vir para o culto hoje? Pois é, todos têm a mesma oportunidade, mas alguns rejeitam a Deus. Deus, todos os dias, Ele escolhe eu e você. Deus já escolheu sua mãe, Deus já escolheu seu pai, Deus já escolheu todas as pessoas. Você já até convidou essas pessoas para estarem aqui, mas elas rejeitam a Deus. Quem aqui já pensou em desistir? Quem aqui já pensou em desistir e falar assim: não, não quero mais não, esse negócio de igreja, esse negócio, rapaz, o pessoal pega muito meu pé, esse negócio de liderar aí. Quem aqui já pensou assim, chutar o balde, falar: não quero mais? Eu quero dizer para os irmãos, teve até um testemunho aqui que tem na internet da missionária, ela fala que o irmão tentou desistir, tentou desviar. O cara era pastor, vou contar para os irmãos aqui rapidinho. O cara era pastor, falou: vou desviar. Acho que os irmãos até já assistiram isso, mas eu não assisti, eu vou contar. Eu vou desviar hoje, eu não quero mais esse negócio de igreja não. Aí ele pegou, foi para uma boate. Aí ele chegou na boate lá, ficou no cantinho, pegou umas bebidas, né? Aí ele já viu umas meninas dançando e tal, viu umas meninas dançando lá, ele já começou a olhar para a menina, balançando, batendo pezinho e tal, e foi. Aí a menina olhando para ele, ele olhando para a menina. Aí ele fez sinal para a menina: vem cá, né? Aí a menina: eu? É, vem cá. E ele já pronto, armado, né? Aí ela pegou e foi, né? Ela veio dançando para o lado dele, e ele lá olhando para ela, esperando ela chegar. Quando ela chega pertinho dele, ela fala assim: pastor, o senhor é aqui? Aí ele: é, eu estou aqui. Pastor, não acredito que o senhor veio até aqui para me buscar. Ela falou: é, menino, eu vim aqui para te buscar. O que você está fazendo aqui nesse lugar? Vamos embora daqui. Deus tem a melhor para a sua vida. Ela: ai, pastor, começou a chorar. Eu peço perdão para o senhor, pastor, que não sei o quê. Começou a chorar lá para o pastor, pastor: vamos sair daqui, vamos embora. Vou levar para a sua casa. Levou ela para a casa dela e voltou para a igreja. Nem para desviar a gente presta, né? Quando a gente é escolhido, meu irmão, tem como. Tem vários vídeos na internet de gente tentando desviar. Vou desviar, vou pegar o menino que gosta, vou pegar uma cerveja. O cara, para desviar bom, tem que colocar a cerveja na geladeira, porque a tentação está dentro da casa, né? Aí fica lá: vamos desviar esse trem, vou esperar gelar esse trem. Aí ele fala: como é que eu vou abrir esse trem aqui? Vai, abre o negócio, aí fala: agora vai. Aí ele começa: será que eu tenho que orar para desviar? Né? Será que eu tenho... Então o cara não sabe nem desviar. Irmão, quando nós somos escolhidos por Deus, até para desviar a gente não presta. Você começa pensando, você começa analisando, você não consegue. Deus te incomoda, o Espírito Santo te incomoda porque você é escolhido. Você está marcado por Deus. Você está marcado por Deus antes de você nascer, meu irmão. Sabe aquele dia que você dá um desânimo em você, você desanima, você não quer vir para o culto, você não quer ir para a igreja, mas o Espírito Santo te incomoda falando assim: meu irmão, você vai para onde se você não for para a igreja? É verdade, né? Hoje eu vou assistir, eu vou desviar assistindo. E coloca os canal lá, e aí os canal começa a passar com as novelas, fala: misericórdia. Aí você fala: meu Deus, não consigo desviar olhando esse trem. E aí você começa a buscar uns trem para desviar, você não consegue. Eu quero dizer para você, 2 Tessalonicenses 2, coloca aí para nós, irmão. Amém? 2 Tessalonicenses 2, 13. Pronto, Alexander. Vou ter que colocar aqui. e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Não, é 2, 13. Deixa que eu vou abrir aqui. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Se você olhar a Bíblia, tem vários versículos dizendo que Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Vários. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: da mesma forma que não foi você que escolheu para estar aqui, também não será você quem vai escolher sair. Amém, irmãos? Não vai, você vai tentar, você vira e mexe. Sabe, tem alguns irmãos que saem até chateados da gente, mas eles saem chateados aqui por conta de uma pessoa, de mim. Sai chateado comigo, sai chateado com os irmãos. Fala, não quero mais ficar na igreja. Mas eles acabam indo para uma outra igreja. Teve vários irmãos que já saíram daqui e foram para outra igreja. Não tem problema. Mas desviar, o cara não consegue. O cara fala, rapaz, eu queria ir para curtir aí, mas não consigo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero dizer para você, ele te escolheu e... Eu quero dar até um exemplo aqui. Quando a gente sabe, quando a gente sai da casa dos pais, a gente fica um DNA nosso na casa. Falei isso pra Carol. Fica o DNA na casa. Já aconteceu isso com você? Cheguei na casa da Carol aqui. Aí eu falei, que não sei o que eu perguntei pra Carol, né? Perguntei, Carol, cadê Jean? Sabe o que Carol me respondeu, irmãos? Diga o que, André? Tá lá em casa. Falei, misericórdia, cara. Você entende isso, irmãos? Ela estava na casa dela, falou, tá lá em casa. Eu falei, mas que casa que Carol está falando? É a casa da mãe dela. Eu falei para a dona Maria isso aí, Carol. Mas eu e você também temos esse costume. A gente casa, sai da casa e fica o DNA nosso lá. Aí quando alguém pergunta para você, cadê fulano? Tá lá em casa. Na verdade, tá lá na casa da mãe dela. Cadê sua mãe? Tá lá em casa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. E eu quero dizer para você, assim é a coisa, assim é Deus. Você tem um DNA de Deus. E mesmo você saindo daqui, você sempre vai falar assim, lá é minha casa. Amém, irmãos? Lá é minha casa. É ali que eu moro. É ali o meu lugar. Irmãos, sabe o que as pessoas perguntam? Já estou correndo com o horário aqui, né? Diante daquela tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, eu ouvi algumas pessoas falando assim, olha, algumas crianças morreram ali. Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus não faz isso com os bandidos? A pessoa estava indignada, né? Por que que não faz isso com a pessoa que fez isso, talvez? E aí você começa a olhar para a situação e vê que muitas pessoas pensam assim. A escolha de Deus, ela não é para ser questionada assim. Ah, mas por que que Deus permite? Ah, irmãos, por que que Deus permitiu uma criança morrer? Você vai questionar Deus? Pare de questionar Deus, irmão. Eu vi que um pai de uma das crianças disse, eu perdoei. Eu acho que foi desse caso. Nós perdoamos. Ah, daquelas duas menininhas que morreu. Todos sabem da história? Amém. Teve duas menininhas que morreram e foram colocadas num carro e ali a vizinhança começou a procurar elas e aí encontraram dentro do carro as duas amiguinhas. Eu não me lembro qual a idade delas agora, mas as pessoas vieram me perguntar. E os dois bandidos foram presos. Foram espancados pela população e foram levados presos. Por que que Deus não leva um cara desse? Levam as crianças? Pare de questionar as coisas de Deus. Deus não é justo. As pessoas falam isso, sabia? Foi isso que falou o pai daquele cantor lá, Cristiano Araújo, né? Deus não é justo. O Cristiano não fazia nada, só fazia o bem para as pessoas. Eu quero dizer para você aqui agora. Deus não é justo mesmo. Porque quem tinha que morrer era eu, você que está aqui, todos nós, porque todos nós temos pecado, e para Deus não existe pecadinho e pecadão. Verdade, irmãos? Agora, ao invés de Deus, ele preferiu não ser justo, porque se ele fosse justo, ele ia matar todos nós. Deus decidiu ser misericordioso. Porque se ele fosse justo, estava todo mundo perdido. Deus decidiu ter misericórdia. E aí, ele começa a agir, ó, na vida de cada um de nós. Ainda que você não entenda, você precisa entender que Deus, ele age com misericórdia. Como Jó. Qual que foi a atitude de Jó? Diante de tudo o que aconteceu, ele foi questionar a posição de Deus? Não. Ele diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. Deus. Pode colocar, irmão? Jó, capítulo 1, 21. Eu vou ter que estar ligado com a minha Bíblia aqui também, né? Então tá bom. A palavra do Senhor diz lá. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó fez isso diante de toda a situação. E eu quero dizer para você, pare de questionar Deus, porque você também deveria, se fosse da justiça de Deus, eu e você deveríamos estar mortos. Mas Deus agiu com misericórdia na minha vida e na sua vida. E a nossa oração, irmãos, é que Deus... Nossa oração é pedir para Deus: Senhor, se o Senhor quiser me explicar por que que isso aconteceu, eu estou aqui para te ouvir. Mas se o Senhor não quiser também, eu continuei aqui, eu vou continuar aqui, me submetendo ao seu governo, à sua vontade. Essa é a nossa oração. Não é questionar. A nossa oração não é questionar a Deus. Então, o segundo... Porque Deus, ele não precisa da nossa autorização, irmãos, para fazer as coisas. O segundo ali é: somos escolhidos para a salvação. Ali no versículo diz que eu e você fomos escolhidos nele, por ele. E aí também no versículo diz que nós fomos escolhidos para a salvação. E aí nós começamos a entender um pouco sobre a salvação. A salvação depende de mim ou de você? De nenhum de nós dois. A salvação depende dele. Amém? A salvação depende dele, graças a Deus, né? Porque se fosse depender de mim e de você, eu e você não teríamos coragem de fazer aquilo que ele fez. Você teria coragem de pegar aquele vídeo do trem, de ver aquele trem vindo com um monte de gente, e seu filho está lá no trilho? Você teria coragem de entregar o seu, de puxar o gatilho para o seu filho? Seu filho ia ser morto ali para salvar milhares de pessoas naquele trem? Ou você deixaria aquelas pessoas morrerem para salvar o seu filho? Imagina só, um ônibus desgovernado. A atitude de Deus foi que nós estávamos todos num ônibus desgovernado, sem freio. Estávamos indo para um lugar. De repente um motorista vai falar: olha, está sem freio. E aí nós estamos numa estrada, não tem lugar para ir. Ele vai ter que parar esse ônibus como? Lá na frente tem uma escola. E tem uma criança. Tem uma escola cheia de crianças. E o único jeito de parar o trem vai ser colocar o ônibus num lago, do lado da escola. O motorista pensa: estou cercado, tem várias escolas. Se eu bater esse ônibus, vai morrer o povo que está lá dentro e o povo que está no ônibus. Tem um lago. Eu acho que é melhor eu ir no lago, que vai amortecer a queda. Vou avisar todos os passageiros. Quando ele vai chegando perto do lago, ali está seu filho tomando banho. A única saída é o lago. Se você fosse motorista, você continuaria com essa opção? Ou você pensaria numa outra alternativa? Deus, ele entregou o seu único filho por mim e você. Eu e você não merecia estar aqui, mas ele escolheu. Amém? Foi uma escolha de Deus, foi uma decisão de Deus. Deus não muda seu propósito. Uma vez que ele nos salvou, não tem como desfazer. Deus não muda. Você crê que você é salvo? Você crê que você é salvo? Sabe o que a palavra de Deus diz? que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. A salvação, ela vem quando o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. O Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é salvo? Porque se ele não testifica, é porque você ainda não experimentou Deus. Se ele não testifica, é porque você ainda tem uma insegurança, porque você ainda não conheceu a Deus. Pessoa insegura é porque ela não conheceu a Deus. Sabe? Tomé, eu preciso ver para crer. E aí o que vai acontecer? Se o Espírito não testificar, você fica. Aqueles, eu quero fazer uma pergunta para você. Aqueles que saem da igreja são salvos? Aqueles que estão lá fora agora são salvos? A Bíblia diz que são. Aí você fala, rapaz, mas como que é esse negócio? Gera uma polêmica essa conversa. É tão polêmico isso, mas eu quero dizer para você. Se saiu, não era salvo. Se é salvo, vai voltar. Entende isso? Se saiu, não era salvo. Por que que você fala isso, André? Porque todo mundo que está aqui é salvo? Vou virar essa pergunta. Todo mundo que está aqui é convertido? Nasceu de novo? Você não sabe. O que que é uma pessoa que nasceu de novo? É uma pessoa que saiu das velhas práticas. Uma pessoa que se converte é uma pessoa que muda o rumo. Então, se essa pessoa sai da igreja, o que acontece com ela? Ela fica lá na casa de mamãe. Ela fica lá, ó, com o coração dela está lá. Ela está ali, lambuzando na lama, mas o que vai acontecer? É aquele filho pródigo, ele volta. O coração dele não está ali. Agora, tem pessoas que ficam dentro do prédio, que ouvem a palavra, mas não há mudança, não há realidade, não há intimidade, não busca. Chega no culto, ouve a palavra, vai embora, não lê Bíblia, não ora, não tem realidade espiritual, não conversa com Deus, não está nem aí para Deus e não tem uma experiência com Deus. O Espírito não testifica. O Espírito não testifica. O Espírito precisa testificar no seu coração que você é salvo. Porque se ele não testificar, você vai ficar sempre vindo num prédio. Sabe o que vai acontecer? Aquelas três palavras que eu disse. O arrebatamento vai vir para aqueles que o Espírito testifica. O arrebatamento vai vir para aqueles que o Espírito testifica. A Bíblia não diz que 50%, a Bíblia diz que 10 noivas, 5 serão levadas e 5 serão deixadas. Está dizendo que 5 serão levadas daquele que testifica. O teu Espírito precisa testificar. E aí você precisa então ficar em Espírito, lembra? Amém? Agora eu queria fazer outra pergunta. Só de você batizar, você é salvo? Olha o Duda. Meio com medo, né, Duda? É que gera polêmica, né? E eu quero dizer para você. Olha o que eu vou falar. Tem amor nas minhas palavras. Não. Aí você fala, André, mas peraí, nós estamos todos batizados aqui. Você está falando, você está... Epa, agora você mexeu comigo, meu irmão. É. Sabe por quê que eu vou falar isso para os irmãos? Porque para alguns é só um banho de piscina. E por que que às vezes, aí você fala, olha só, por que que o Espírito não testifica? Porque chega no encontro com Deus, o cara fala assim, André, será que eu preciso batizar de novo? O Espírito não testifica, eu ainda estou inseguro, eu não tenho segurança. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz sobre os cães, eles voltam para o vômito, para os cães, não testifica, mas para os filhos, testifica. Você precisa entender que você é filho, e isso precisa testificar no seu coração. É isso que Paulo está dizendo. Agora eu quero dizer para você, quem é Davi? Quem é Davi? Davi foi salvo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está inseguro. Sim ou não, igreja? Mas Davi, se fosse nos dias de hoje, o pecado que ele cometeu, ele não seria aceito aqui. O pecado que ele cometeu, ele teria preso. Porque Davi matou. Davi, ele teve um relacionamento com uma mulher casada e matou seu marido. A Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. Que é isso, André? É, o pecado de Davi, talvez nenhum de nós aqui cometeu. E você diz que Davi é salvo. Então, a salvação, Deus não muda. Amém? A salvação não impede de quem quer ou pode. A salvação é uma decisão de Deus. Ele decidiu te escolher. Depende dele, da infinita misericórdia dele. E sabe, Paulo, ele dá uma certeza lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vou abrir para os irmãos, porque o Alexandre, eu acho que ele não vai conseguir, né, Alexandre? Filipenses capítulo 1. Se o Alexandre conseguir achar primeiro que eu quero que a igreja dê um glória a Deus aí, bem alto. Rapaz, aleluia! Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu acho que ele colocou ainda errado, quer ver? Diga misericórdia, irmãos, para o Alexandre. É 1:6, irmão. 1:6. Tendo por certo, diga, por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor. Se você de fato for ovelha do Senhor, você ouve o seu pastor, você ouve Jesus e você segue ele. É isso que ele diz. Então, independente do lugar onde você está, você sempre vai seguir a voz do seu pastor. Se de fato você é ovelha, ninguém do nada pode ser arrebatado das mãos de Deus. Se você não permanecer, você não nasceu de novo. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Se você não permanecer, você não nascer de novo. Então, o fato de você ser salvo não depende muito de você, porque a parte de Deus ele já fez. A parte de Deus ele já fez. Ele te escolheu. Ele decidiu isso. Ainda você em pecado, ainda você passando por tudo que você passou, lambuzando na lama e gostando de tudo isso, Deus falou assim: meu filho, volta para casa. Para ser um filho, você precisa nascer de novo. E eu sou guardado pelo poder de Deus mediante a fé, como diz lá em Hebreus 10:14. Qual foi lá? Hebreus 10:14, Alexandre, vamos lá de novo. Coloca aí para os irmãos. Para finalizar, irmão, vou falar o terceiro já. Hebreus 10:14 diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Irmãos, a oblação aqui na sua Bíblia vai estar diferente. A oblação seria uma oferta. Qual seria a oferta? A oferta de cruz, o sacrifício de Jesus. Essa foi a oferta. E agora, qual foi o tempo dessa oferta? Para sempre. Esse foi um só sacrifício, o único, e ele vale para sempre. Essa é a validade da salvação, para sempre. Não tem como perder ela. Ela é sua, a não ser que você não queira ela, mas ela é sua, está disponível para você. Agora, tem como você... Terceiro, somos escolhidos para ser filhos. Então você é escolhido por Deus, por Ele, para a salvação e para ser filho. Porque, eu dou um exemplo aqui de uma mãe. Uma mãe que ela vê o seu filho indo preso, e o filho vai preso. A minha família já teve essa experiência. A mãe não deixa de ser mãe. A mãe, ela vai lá visitar o filho. A mãe, ela dá o melhor, ela tenta fazer o melhor para o seu filho. Nós tivemos essa experiência na família, e o filho que é preso, ele acaba sendo o primeiro da família. A prioridade, independente do que ele fez, acaba sendo a prioridade. Ah, eu tenho que levar roupa e tem que ser a melhor. Eu tenho que levar, tenho que ver se ele está se alimentando bem. Tenho que ver se ele está tomando cuidado. E é um monte de coisa. Os cuidados que a mãe começa a ter é diferente dos cuidados que ela tinha quando ele estava ali do lado. Sabe o que é isso? É porque A mãe pode até querer deserdar o filho pelo que ele fez, mas não deixa de ser filho. E eu quero dizer para você, independente do que você fez, Deus nunca vai deixar de falar que você é filho. Independente do que você fez, Deus sempre vai olhar você como filho. Agora a atitude é sua de querer voltar para a casa do pai ou não. A atitude é sua de querer ir para os braços do pai ou não. Na verdade, nós temos que estar nos braços do pai todos os dias. Então por que nós temos vontade de orar? Porque há um DNA de Deus em você. Por que você tem vontade de vir na igreja? Porque há um DNA de Deus em você. Por que você tem vontade de ir na célula? Porque há um DNA de Deus em você. Amém? Da mesma forma que há um DNA de você, um pedaço de você, um pedaço da sua mãe em você, por isso que você ainda tem essa ligação, é a sua família. Da mesma forma, há um pedaço de Deus dentro de você. Ou seja, o próprio Deus está dentro de você. Amém? Às vezes nós temos tanta intimidade com o pai, que às vezes nós esquecemos que ele é pai, né? E muitas vezes nós vemos aí muitos filhos hoje sendo criados de forma diferente. Os filhos chamam o pai até por apelido. Tem filho que chama pai até de apelido. É triste isso, né, irmãos? Tem filho que desrespeita o pai na frente dos outros. Tem filho que faz o que quer com o pai. Responde pro pai. Independente se tem visita em casa, tá nem aí. Perde o respeito. Eu quero dizer, irmãos, eu quero até assim, quero até falar, não para não puxar a sardinha pro meu lado, não, mas as minhas filhas, eu não bato nas minhas filhas, não, nunca bati, não. Só no olho. Eu olho para elas assim, balanço a cabeça assim, aí ela senta, a Camille senta, a Joyce senta, o cachorrinho senta, todo mundo senta. Tô brincando. Ah, já olhou ali, ó. Vocês não têm noção, irmãos. Vou sofrer hoje à noite. Mas, ó, você precisa impor respeito na sua casa como pai. Você não é o coleguinha do seu filho da escola. Você é o pai. Amém? Seu filho tem que te respeitar. Toda vez que seu filho chegar perto de você, ele tem que saber que você está no controle. Eu chego em casa cansado. Quando eu chego na sala assim, as minhas filhas estão assistindo, minha filha faz desse jeito aqui, ó, igual o Ronaldinho. Ela pega o controle da TV e faz assim, ó. Você tá no controle, meu velho, pode pegar. Eu nem quero assistir, ela já pega o controle e me dá. Fala, calma, filha, relaxa. Relaxa aí, senta aí. Aí vem a outra lá, ó, coloca, arruma a mesa. Fala, calma, vai com calma, vai com calma. Tô no controle. A gente pensa, né, tô no controle aí. Mas na verdade, irmãos, esse é o certo. A minha família me honra muito. Eu louvo a Deus pela minha família. Você também precisa ser honrado na sua casa, como pai. Amém? Os filhos precisam honrar os pais, porque é isso que a Bíblia diz. As minhas filhas me honram sempre, a minha esposa também. E eu quero dizer para você, nós precisamos honrar a Deus. E saber que Ele está no controle. E saber que a decisão dEle é a que vale. E saber que é Ele que manda. E saber que a vontade dEle é a que prevalece. Se Deus quer o controle, dá o controle para Ele, meu irmão. Dá o controle para Deus. Pare de ser desobediente. Sabe? Você foi chamado para ser filho. E filho tem que ser obediente. Amém? 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 Amém. Sabe? Eu sempre falo para minhas filhas que eu amo elas. Sempre falo. E começa a colocar uns apelidinhos nelas, que tem uns que elas não gostam. Não, esse não, pai. Esse não. Não, é porque você começa a ficar tão carinhoso, que você exagera, né? Eu quero dizer para você, como pai e como filho, o pai sempre tem que estar elogiando os filhos, sim. Mas não é para bajular os filhos, não, e para ganhar algo. Eu não conquisto nada das minhas filhas assim. Eu conquisto pelo respeito que elas têm. Eu quero dizer para você aqui agora, Deus te ama e todos os dias Ele fala isso para você. E nem por isso você precisa exagerar. Ou seja, o exemplo que eu dou aqui agora, eu quero dar exemplo para ficar mais fácil para entender. Não é porque eu falo que eu amo elas, que elas têm... Ó, você pode pedir o que você quiser para mim, que eu te dou porque eu sou seu pai. Não é por causa de eu falar isso para elas que elas vão falar, ah, então agora está comigo, agora é para mim. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E começa a exagerar. Isso se chama graça. Deus todos os dias está dizendo para você, olha, eu te amo. Aí você fala, ah, já que eu estou na graça, já que Deus me ama, já que eu estou na graça, eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, vou começar a fazer isso, e acaba extrapolando. Epa! Negativo, meu filho, eu sou pai. Pai corrige. Amém? Então não é só graça, não. Às vezes você fala assim, ah, estou na graça, estou debaixo da graça, vou aproveitar. Quero dizer para você, pai que é pai, ele chama a atenção do filho. E Deus é pai. Amém? Para concluir, um pai verdadeiro é amigo verdadeiro. É aquele cara que fala a verdade para o filho. E fala assim, ó, filha, é isso, isso, isso. Queira você ou não, é isso. É a verdade. Se você não gostar, felizmente, você vai ficar aí no seu canto e vai ficar com esse biquinho aí zangado. Mas eu sou seu pai, tem que falar a verdade. Deus é assim. Por mais que você não goste às vezes, ele sempre vai falar a verdade para você. Agora, a opção é sua de querer sair ou não da casa do pai. Mas Deus nunca vai esconder a verdade de mim e de você. Amém? Para concluir, Romanos 8, 33 diz assim: nada, diga nada, pode me separar do amor de Deus. Feche seus olhos. Você é um escolhido por Deus. Cadê os músicos daqui? Se tiver um músico aí presente, um violonista, um cara que toca violão. Não, sempre é o Marquinho. Não tem outro aí não?